Giane Guerra.
Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Muito obrigada sempre pela audiência de vocês aqui cedinho na Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje do programa, teremos um projeto de uma usina bilionária para gerar energia a partir do capim aqui no Rio Grande do Sul. O que vem por aí no preço da carne e do pão, importantes na mesa do consumidor. Bons sinais no mercado de trabalho gaúcho em recuperação. E ainda a reportagem de Daniel Jussani sobre um centro comercial feito com contêineres descartados da indústria naval. Tudo isso e muito mais hoje aqui no programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem sempre o patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Também o patrocínio de Sindi Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo, sindicato dos lojistas da capital, que está preparando a Feira Brasileira do Varejo, a FBV 2022, que será realizada na Fiergs, agora no finalzinho de maio. Programe-se. E Lojas Lebes, na Lebes Maio é um mês especial, tempo de renovar e transformar. Lebes Maio é um mês especial, tempo de renovar e transformar. E ainda, pensou em energia solar, referência de mercado. 1.300 clientes satisfeitos, Ecosul Energia Solar. Quer instalar um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa? Procure a Ecosul Energia Solar, parceira já de muito tempo aqui do programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na última semana, nós conversamos sobre um projeto que já existe há algum tempo aqui no estado, que é para a construção de uma usina para geração de biogás, geração de energia a partir do capim elefante. E agora foram iniciadas conversas importantes com órgãos do governo do estado, foi dado início ao processo de licenciamento ambiental. E é um projeto bastante grande, bilionário. Por isso, o programa conversou com o diretor executivo da Petrus Bioenergy do Brasil, Eduardo Cereja Raimundo. E aqui nós ouvimos a entrevista. Vamos conferir. Hoje nós vamos falar novamente sobre energia, sobre um projeto novo de energia pintando aqui para o Rio Grande do Sul. Estão conosco aqui os executivos Eduardo Cereja Raimundo, Mauri Schwank e Paulo César Machado. Os três são diretores da empresa Petrus Bioenergy. Tudo bem, diretores?
Tudo bem. Prazer, Giane. Prazer estar com vocês aqui.
Boa tarde. Prazer é meu. Prazer é meu. Nós vamos conversar um pouquinho hoje, explicar para os nossos ouvintes sobre o projeto da Petrus, né, e falar também sobre a tramitação, quais são as perspectivas para ele. E eu vou fazendo as perguntas e vocês, por favor, aí vocês, quem é a pessoa, o diretor mais indicado para responder, por favor, né, peço que tome a dianteira aí pra, na resposta. Certo. Eu queria, bom, para começar, qual é a proposta da Petrus para geração de energia?
Giane, a proposta é produzir energia limpa, verde e sustentável, né? Foi um trabalho realizado aí com bastante pesquisa, em conexão com empresas internacionais que dominam a tecnologia de mercado, e nós temos três pilares da empresa, né, voltado para a energia sustentável, econômica e ambiental. Então é isso que nós estamos visando nesse projeto aí, produção de biometano.
A partir do quê? Por que que ele é renovável?
Ele é renovável porque o substrato que nós vamos utilizar nessa tecnologia é o capim elefante, né? O nome técnico capim-açu, usado aqui no Brasil, e uma planta de fácil cultivo, né? Uma vez plantado, segundo dados da Emater, de outras entidades que administram isso, né, pode durar até 10 anos, tendo um bom cultivo, uma boa manutenção, uma boa fertilização, né? Então, pode dar até 3 cortes ao ano, né, esse capim-açu. Então ele é uma matéria totalmente fantástica nesse sentido, com baixos agressores, né?
E ele parece o quê?
É um capim grande, uma grama grande, né, que pode atingir até 4 metros de altura.
E ele precisa ser cultivado, imagine também na quantidade que vocês precisaria ser cultivado.
Sim, exatamente, precisa ser cultivado, mas é um cultivo bem simples, bem fácil. Ele é muito resistente a variações climáticas e também contra, assim, agressores externos, contra pragas, né, seca, essas coisas mais. Então, ele, assim, ele é bem interessante nesse sentido. Ele não exige grandes cuidados.
Sim, e ele tem essa iniciativa em algum outro lugar do país ou do mundo que produza o biogás a partir do capim elefante?
Então, né, eu descobri numa das viagens na Tailândia, onde foi que chamou atenção, né, porque tinha uma unidade lá na Tailândia produzindo biogás para produção de energia elétrica utilizando capim-elefante. Então, eles são pioneiros lá, né, na Tailândia, fazendo, utilizando esse substrato, e descobri que a empresa que construiu foi uma empresa da Alemanha. Então, por isso que assim nos chamou atenção, principalmente de o Brasil, né? É, ter muito disponível esse tipo de capim e ser de fácil cultivo e ter capacidade de fazer algo em grande escala.
Onde é que ele seria cultivado aqui no estado?
Nós temos assim opção, é muito usado assim para silagem e alimentação de gado, né, cavalos, essas coisas. E no estado é qualquer lugar é muito fácil de cultivar mesmo. Até tem lugares que é considerado uma praga, né? Então tem grande abundância aqui, bem fácil mesmo.
Que nem o pessoal que precisa da destinação para a casca do arroz. E acaba tentando atrair usinas de beneficiamento para fazer, para gerar energia. Então, é para resolver um problema, inclusive, com uma solução super positiva.
Exato.
E aí vocês querem fazer essa usina, é uma usina, seria uma estrutura para a produção do biogás a partir desse insumo.
Jane, é uma indústria, na verdade, onde nessa indústria vai ter 48 biodigestores, né, onde vai ser processado esse capim-elefante para gerar o biogás, né? Cada biodigestor, para ter uma ideia da dimensão, ele tem 30 metros de diâmetro por 8 metros de altura. Então, são 48, biodigestores. Sendo que 9 biodigestores nós vamos utilizar para produzir a nossa própria eletricidade. Então, a indústria vai ser autossuficiente em termos de eletricidade, e 39 nós vamos utilizar para produzir o biogás, purificar e utilizar o biometano. Nós vamos produzir o biometano, que seria o substituto do gás natural veicular, né?
Sim. Aliás, vocês estiveram na Sulgás, né, a distribuidora de gás aqui do Rio Grande do Sul.
Sim.
Eu conversei com eles até depois que vocês estiveram lá. Eles disseram que estão interessados, estão aguardando mais informações sobre o projeto, o andamento da tramitação. Vocês já estiveram também com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Conversei com a secretaria, com a secretária Marjorie Kaufmann. Tive a oportunidade também. Ela disse, ela sempre é muito entusiasta de novas tecnologias, né, e novas propostas. Também está aguardando. Então, eu gostaria, diretores, que vocês nos atualizassem como é que tá esse processo. Vocês estiveram também na Casa Civil com o secretário Arthur Lemos. Como é que está esse processo? A apresentação do projeto para dar início à solicitação das licenças ambientais, e em que momento vocês pretendem enviar as informações que foram solicitadas pela Sulgás também, para a gente entender em que pé está o projeto.
Muito bem. O projeto, então, já não é mais um projeto no papel, ele já é um projeto em andamento, né? Nós já temos a área onde vamos construir indústria, é no Polo Petroquímico, em Triunfo, quase em frente a uma das unidades da Braskem. É uma área de quase 80 hectares, sendo que dos 80 hectares está destinada em torno de 35 hectares para construção da área fabril e o restante para armazenar esse capim-elefante que vai vir dos produtores, né? Nós já,
Vocês já
já
compraram essa área? Vocês compraram, diretor?
sim, já compramos essa área, já foi adquirida da Petros, né? E já está mapeada, inclusive como vai ficar à disposição. Depois eu posso te mandar aí, Gianni, para que tu tenha ideia exatamente como vai ser construído, né? Temos esse material
Adoraria,
para.
sim. Gostaria até para poder publicar em GZH as imagens para os nossos ouvintes aqui, que são leitores, também poderem enxergar direitinho o projeto.
Legal, então a gente vai te encaminhar. E aí, seguinte, nós já demos entrada na FEPAM, já a primeira etapa nós já estamos dando atenção a tudo que foi solicitado no sistema Sol lá da FEPAM, né? Fazendo análise de solo, hídrica e tudo. Nós estimamos, em média, 90 dias para ter todos os laudos solicitados. A nossa parte de engenharia que cuida dessa questão estima esse prazo, né? E se tudo ocorrer dentro da normativa normal, em final de outubro queremos começar a construção já da unidade Fabril. Eu e o diretor Maurício estamos viajando para a Alemanha para finalizar a contratação de toda a tecnologia, porque vai vir tudo da Alemanha, eles que dominam toda essa parte aí, né? Vai ser tecnologia europeia, mas é o que tem de melhor, tem de ponta. Nós vimos, inclusive, no Fórum Brasileiro de Biogás, que teve em Caxias do Sul, na UCS, e foi consolidado mais do que nunca essa decisão que nós temos tomado, né? E já está sendo cuidado também a parte civil aqui de construção, tá totalmente assim a parte técnica já administrada e contratada por nós, né? Então, essa é a estimativa, final de outubro, darmos início. Com o pessoal da Sulgás, como você mencionou, tivemos a reunião com a alta diretoria, com a presidência, né? Estamos preparando a documentação que eles solicitaram para mandar informações técnicas de quantidade, qualidade, como que vai ser a geração. Mas a estimativa de produção da nossa indústria é de 12 milhões de metros cúbicos de biometano com 97% de pureza ao mês. Segundo o pessoal da Sulgás, isso é mais ou menos um terço do que hoje eles compram da Petrobras, né? Então,
Ótimo.
tá nessa estimativa e tivemos essa reunião hoje junto lá com
E quando é que vocês conseguiriam começar a fornecer isso, considerando essa previsão de vocês de dar início à obra em outubro?
Certo. Bom, o cronograma passado pelo pessoal da Alemanha, que é os que já eles construíram várias plantas ao redor do mundo, eles estão presentes em 30 países, então eles têm um know-how fantástico sobre isso, né? A estimativa deles de entregar tudo pronto são 13 meses. Nós estamos trabalhando com essas variáveis todas que podem ocorrer aqui em torno de 18 meses. Então a ideia é início de 2024 já está entregando os primeiros metros cúbicos de biometano. Essa é a ideia.
A Petrus, ela é gaúcha. Ela foi criada para esse projeto ou ela tem outros projetos?
Não, ela foi criada com essa finalidade, para essa finalidade, né? Era uma empresa que era só inicialmente de investimentos, né? Mas quando a gente fez a alteração contratual dela, foi voltada totalmente para esse projeto. Inclusive, a ideia é expandir, não ficar só nessa indústria, né?
Ah, bom, ótimo. Bom, então teremos várias oportunidades de fazer entrevistas, diretor. Vocês são gaúchos, a Petrus
Somos
é gaúcha,
gaúchos.
vocês são gaúchos. E
Gaúchos.
como é essa parceria com os alemães no projeto?
Então,
Eles são investidores, eles são fornecedores da Petrus?
eles são fornecedores, Jane. Assim, eles têm, como eu disse, eles têm essa tecnologia muito desenvolvida, porque a Alemanha está bem à frente na questão de produção de biogás, com vários substratos que eles têm, né? Eles têm uma expertise muito grande no hall, fantástico, né? Então, eles vão ser os fornecedores da tecnologia. Temos algumas parcerias, mas assim, para investimento no projeto. Esse projeto, você tem uma ideia, o CAPEX dele está em torno de 1,2 bilhões de reais.
Seria o investimento, o aporte financeiro de
Isso.
vocês, da Petros. Esse
Isso.
recurso viria da onde?
Então, nós temos alguns investidores privados e fundos de investimentos que estão querendo aportar o recurso total, né?
E
Ainda
você,
não
eles
temos.
já estão, já tem isso engatilhado, ou
Sim.
seria após o licenciamento que iria se captar o recurso?
Não, nós não estamos com a captação total, estamos com parcial. Mas vários estão só aguardando essa licença sair para aportar, até como eu mencionei, o projeto ele não é único, né? Esse um, né? A ideia é por causa dessa tecnologia e do diferencial que tem no mercado por produção com capim-elefante, fazendo várias unidades, né? Nós temos pedido, para você ter uma ideia, para conseguirmos uma unidade em São Paulo, na região de Registro, e tem uma empresa aqui que eles querem comprar toda a produção para atender a uma frota específica do Brasil. A própria Sulgás mencionou para nós a possibilidade de construir uma planta quase 5 vezes esse tamanho em Uruguaiana para atender uma unidade termal lá que está parada por falta de biogás. E a gente começou já a estudar isso aí também, né?
A térmica que foi comprada, né, pela Ambar,
Isso,
que
eu.
era a S, foi comprada pela Saesa e agora está com a Ambar, né, do grupo JJF.
Eu acredito que sim, eles não mencionaram qual especificamente, só disseram
É
interesse
um
de.
problema aquilo lá, é um pepino. Aliás, achei até que estava produzindo agora um pouco, mas então parou de novo.
Pelo jeito, sim.
Eles não
Eles
conseguem gás, né?
não conseguem gás,
Não
exatamente.
conseguem gás. Imagina se a Saesa, que a Argentina comprou e não conseguiu gás suficiente para manter funcionando a usina, né? A Âmbar agora até tem um poder grande, né? O grupo JF é enorme, mas mesmo
Com
assim.
certeza.
Mas não, interessante, interessante. A Âmbar também tem outros projetos lá para o Guaiana, que é colocar, inclusive, geração de energia solar, né? Ela tem essa característica de apostar em várias fontes de energia como complementares, né? Interessante saber disso. E geração de empregos, que é um indicador tão importante para o nosso noticiário, diretor.
Fantástico.
Quantos empregos previstos para a obra e quantos empregos previstos para a operação?
Para a obra, do tamanho da envergadura dele, vai estar em torno de 1.000 a 1.100 empregos diretos e indiretos, né, na construção. E aí tem na estimativa, porque nós vamos precisar contratar produtores rurais para produzir o capim-elefante para a empresa, né? São 10 mil hectares que nós precisamos contratar num raio de 100 quilômetros ali de onde vai ficar a unidade. E aí estimamos que podemos atingir até 2 mil produtores rurais para atender essa demanda nossa. É um contrato de 10 anos de fornecimento e a empresa bancando todo o custeio de plantio, de colheita. Ele vai entrar como uma mão de obra e arrendatário da sua terra, né? E isso vai ser muito bom porque vai gerar, como eu disse, um bom resultado financeiro para o produtor, uma média fantástica, né? Acima da média, inclusive. E também, como eu disse, vai movimentar muito o comércio local, né? Porque tu mantendo o produtor, gerando uma renda, e é uma renda excelente, né? Fica até acima da média de algumas culturas, como milho, soja, né? E ele tendo um contrato definitivo, prestando só esse serviço. Então, isso é muito positivo nesse aspecto, né? Nós vamos ajudar a mantê-lo, né, na sua atividade rural, vai ter uma renda garantida e permanente por mínimo 10 anos, né? E a ideia depois é ampliar. E também, dentro de uma política que nós temos aqui adotado pela empresa, para não se tornar uma monocultura, todo produtor que entrar para fazer o contrato conosco, em torno de 10% da sua área ele vai ter que plantar hortifruti, né? Para que também beneficie a sociedade como um todo na região, e nós vamos bancar esses custos também para que, né, traga benefícios para a sociedade como um todo. Então, assim, economicamente falando, socialmente e a nível ambiental, não, assim, é algo inquestionável nesse aspecto, que vai trazer vários benefícios mesmo, além de um produto com custo menor, né?
Sim. Então tá, combinado, diretor. Quando tiverem novidades, andamento do licenciamento, né, início de obras, contratação de trabalhadores, que é uma informação que interessa muito para o nosso público, por favor, né, o diretor Paulo tem o meu contato direto, nos mantenha informados para a gente continuar, né, noticiando sobre esse assunto. Aguardo as imagens, então, para mostrar para os nossos ouvintes também em GZH, tudo bem?
Tudo bem, combinado, Jane.
Tá
Obrigado
bem,
pelo
muito obrigada.
espaço, viu?
Tá, e obrigada pela informação. Desejo então sucesso aí nessa empreitada de vocês e vamos monitorando e noticiando as informações. Muito obrigada, diretores Eduardo Cereja, Raimundo, Maurício Anki e Paulo César Machado, diretores da Petro Bioenergy.
Obrigado.
E aí, boa tarde, obrigado.
Boa tarde.
Obrigada. Esse foi o diretor executivo da Petros Bioenergy do Brasil, Eduardo Cereja Raimundo, falando sobre o projeto da usina em triunfo para geração de biogás a partir de capim-elefante. Previsão de geração de mais de 1.000 empregos. Nós vamos falar também sobre emprego, mais sobre emprego aqui. Saiu na sexta-feira uma pesquisa do IBGE, falando sobre a taxa de desemprego no primeiro trimestre do ano aqui no estado. E ela caiu, uma queda interessante, de 8,1% para 7,5%. Ainda está longe de Santa Catarina, longe da época do pleno emprego também, mas é um dado interessante. O mercado de trabalho gaúcho também se destaca pela baixa informalidade, 32,8%, uma das menores taxas do país. É ainda o terceiro estado com o maior percentual de empregados com carteira assinada no setor privado, 81%. De janeiro a março deste ano, houve aumento no emprego com carteira assinada e nos empregadores com CNPJ. Outro dado interessante é que houve geração de empregos o suficiente para absorver desempregados e também mais pessoas que passaram a buscar trabalho, que aumentou no período. É um movimento saudável da taxa. O resultado é que, depois de algum tempo, o número de gaúchos desempregados ficou abaixo de 500 mil. Segundo o IBGE, 463 mil pessoas buscando trabalho. Também aumentou a renda média do trabalhador em relação ao último trimestre do ano passado, mas ainda está bem menor do que no início de 2021. Tem mais informações para quem quiser conferir em gzh.com.br/ Giane Guerra. Vamos falar também agora sobre o preço do pão, da farinha, do trigo. E pedir um panorama para o vice-presidente da Fiergs, da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, vice-presidente também do Sindicato das Indústrias Panificadoras aqui do Estado, Arildo Beneco Oliveira, sobre as perspectivas para o preço do pão e também se haveria impacto da medida do governo federal de zerar o imposto de importação para trigo e farinha. Vamos ouvir o vice-presidente Arildo.
A situação da queda da TEC, essa que é do imposto sobre o trigo e a farinha que o governo divulgou ontem, ela acontece só para países fora do Mercosul. Os países como Argentina, Uruguai e Paraguai, que são fornecedores do Brasil, ele não atinge esse trigo que entra por aqui. Então ele vai favorecer mais os moinhos do Norte e do Nordeste, porque o trigo deve chegar dos Estados Unidos e do Canadá. Então esses estados terão a queda da TEC, poderão importar de lá. É uma medida mais para que contenha a falta do trigo do que propriamente para baixar o produto. Então a Argentina já está possivelmente a partir do mês de julho aí, já vai estar já com as vendas fechadas, e nós precisamos ter trigo até outubro, que quando começa a nossa colheita e a colheita do Rio Grande do Sul e a colheita do Paraná, principalmente, e do Paraguai, quando começa a entrar trigo dali. Então, por isso que o governo derrubou a TEC, acabou com a TEC, mas mais vai favorecer lá os moinhos de cima, e também não é em relação a preço, é mais para uma medida para que não falte trigo do que para baixar o preço. E com o dólar de novo acelerando, hoje chegou em 5,20, mas está em 5,12, 5,13, isso é ruim para nós. Um dólar de 4,60 era melhor. E nós chegamos já a 2.500, até a R$ 2.700 a tonelada de trigo argentino, que hoje chega aqui no Porto a $500, $510 a tonelada. Quer dizer, o trigo subiu em dólar cerca de $50 a tonelada nos últimos 2 meses, digamos assim. Então, se tu pegar um dólar de 5, redondo, e $500 a tonelada, dá 2.500. Lembra que eu te passei há 2 meses atrás, que eu achei que ela já era um absurdo. E nós vemos agora um trigo, meados de julho, agosto, quando vai ser a entre-safra mais forte, chegando aí perto de R$ 3.000 a tonelada. É uma situação muito difícil e muito preocupante. Se eu não te esclareci tudo, por favor, me responde que eu te coloco mais a par de algumas coisas, tá? Um abraço.
O preço do pãozinho não vai aliviar tão cedo, não, nas nossas compras, no nosso bolso, no café da manhã. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo, nós vamos falar também sobre o preço da carne. E só para registrar aqui, então, os nossos patrocinadores do programa Acerto de Contas: Shopping Total, presente a todo momento; Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo; na Lebes Maia, um mês especial, tempo de renovar e transformar; e Pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos; Ecosul Energia Solar. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho aqui com o programa Acerto de Contas. Fiquem conosco, vale a pena. Voltando então com o programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, com patrocínio de Shopping Total, presente a todo momento; Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo; Lebes, na Lebes Maia é um mês especial, tempo de renovar e transformar; e Ecosul Energia Solar. Pensou Energia Solar? Pensou na referência de mercado. Ecosul Energia Solar, 1.300 clientes satisfeitos. Como eu prometi antes do intervalo, nós vamos falar sobre o preço da carne. Na última semana teve o anúncio também de que estava sendo zerado o imposto de importação para carne bovina e de frango. Para saber o efeito disso, saber como é que está o consumo e a tendência de preços, pediu um depoimento, uma análise do coordenador do Núcleo de Estudos em Sistema de Produção de Bovinos de Corte, Cadeia Produtiva Nespro, da URGS, professor Júlio Barcelos. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, Giane. Essa medida do governo de redução tributária refere-se basicamente aos produtos importados e a alguns produtos importados que têm grande impacto na formação do custo final da cesta básica. A carne, nós sabemos que é um produto extremamente importante e determinador do índice de inflação, mas a carne em particular é um ingrediente do custo às famílias, onde o Brasil é o grande produtor, seja de frango, seja de suínos, seja de bovinos. Então, reduzir impostos de importação desses produtos, onde o Brasil é o grande competidor e o que consegue produzir uma carne mais acessível, não trará, num primeiro momento, impacto na redução do preço na gôndola para o consumidor. Porém, existem alguns detalhes indiretos. Por exemplo, alguns cortes de carnes no Rio Grande do Sul são importados do Uruguai. Por exemplo, a costela uruguaia entra no Rio Grande do Sul, que por acordos comerciais tem até diferenciais tributários. A pauta agora que o governo estabelece talvez reduza um pouco mais esse tipo de importação, mas o peso desse imposto na formação de preço no âmbito do varejo, no caso da costela, ele é muito baixo. Mesmo assim, claro que qualquer redução que ocorra em um produto vindo de um outro país poderá ter um leve impacto na costela do churrasco gaúcho, o que eu não acredito pessoalmente, porque o volume de carne importada do Uruguai é muito baixo em termos de... É apenas uma rede de varejo que traz carne do Uruguai, e até porque hoje o Uruguai está destinando a maior parte de suas exportações para a China. Então, também o boi uruguaio subiu de preço, e essa costela, como ela é pouco exportada para outros mercados a partir do Uruguai, ela encontra na gauchada, que um dos principais cortes é o churrasco, um mercado importante. Mas reitero que pelo volume e pelo peso do imposto sobre o valor final na gôndola é muito pequeno, mas poderá ser um sinalizador. Às vezes o impacto no ticket do supermercado pode não ser tão grande no primeiro momento, mas pode ser um sinalizador, dizendo assim: olha, gente, baixou R$3 a costela importada. Será que o consumidor não vai optar pela importada? Pouco acredito nisso, mas é uma perspectiva, ainda que não tão estimuladora, para aumentar o nível de churrasco no final de semana. Bom dia.
Esse foi o professor Júlio Barcelos falando sobre a expectativa, a perspectiva para o preço da carne, o item que pesa tanto no nosso bolso, na mesa do consumidor, na inflação do gaúcho, na inflação do brasileiro. Agora vamos falar sobre construção, imóveis. Um centro comercial que vai ser construído aqui em Cachoeirinha é um projeto, está em busca de licenciamento. Projeto interessante, vai ser feito com 16 containers, que são containers descartados da indústria naval. Tem fotos, imagens, para quem quiser dar uma olhadinha, gzh.com.br/Jane Guerra. Mas a reportagem é do Daniel Jussani. Vamos ouvir direitinho os detalhes sobre esse empreendimento novo aqui na região metropolitana.
Bom dia, Jane. Bom dia a todos os ouvintes do Acerto de Contas. Hoje eu vou falar sobre uma pauta ESG, né, na sigla em inglês. Falar com vocês também, falar aqui com um empresário, um empreendedor que está abrindo um negócio nesse sentido. E para conversar comigo aqui hoje está o Anderson de Paulo. A gente já falou com o Anderson faz poucas semanas aqui no programa Acerto de Contas. Na época, né, Anderson, foi para falar sobre motos elétricas. Hoje é um assunto totalmente diferente, né, Anderson? Bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Jane. Bom dia, ouvintes. Seguimos aí na pauta verde, mas agora com uma outra, com outro enfoque.
Outra abordagem.
Aí, né? Nessa linha ESG.
Bom, Anderson, então conta aqui para os nossos ouvintes que negócio tu está lançando, focado no ESG, mas é um negócio bem interessante em Cachoeirinha, né?
Exato. É aqui em Cachoeirinha, no bairro Central Park, que é no distrito, um bairro novo que tem aqui, né? Novo. O condomínio mais antigo tem 10 anos, o mais novo agora foi inaugurado esse ano. Então vamos lá, eu e a minha esposa, a gente já vem trabalhando nessa linha de sustentabilidade e meio ambiente já faz um bom tempo, né? E sempre tivemos a vontade de empreender, mas empreender onde, como? Ou seja, a ideia era empreender em algo que fosse bom para o ambiente, para a sociedade, que tivesse governança, né? Que é o ASG em português, né? Que é o ESG. E surgiu a oportunidade de fazer um centro comercial, um mall, né? Que agora está o Open Mall, de containers. Então a ideia é pegar aqui o bairro, no bairro aqui nós temos, num raio de 1.000 metros, nós temos 9 condomínios residenciais, mais de 2.500 casas, fora o bairro Grande Esperança, que é aqui atrás, então são 5, 6 mil pessoas aí num raio de 1.000 metros, né, que então tem uma carência comercial grande aqui na região, porque é uma região nova, mas nós queríamos algo assim, baseado em quê? Ambiental, social e governança. Ambiental, então. Yeah. Vai ser um condomínio todo feito com lojas de containers, são 2 andares de lojas, são lojas de 1 container e de 2, né, 30 e 60 metros quadrados, com terraça, toda uma ideia de comunicar com o meio ambiente. Os containers são containers usados, né, são containers que foram descartados pela indústria naval já, eles não são mais utilizados, mas em ótimo estado estrutural. Então toda a construção, em vez de ser civil, de tijolo comum, vai ser de container, o mínimo possível de gasto energético. Então o terreno vai ter micro estacas, container em cima, o que for área comum a gente vai botar pavés, que é aquele paralelepípedo, né, de concreto, que daí não impermeabiliza o solo e segue tendo permeabilidade, bastante área verde dentro do mall também, ele vai ser aberto, né, não vai ser telhado nem fechado. Vamos ter energia solar, ele vai ser autossustentável energeticamente, vamos ter um carregador de carro elétrico na frente, ali uma vaga com carregador de carro elétrico, e motos elétricas. Então a pegada dele vai ser toda ambiental. Tivemos contato já com o pessoal da STV, né? A gente está em reuniões, aí estamos quase fechando. Eles vão comprar aí motos elétricas para fazer a vigilância de todo o bairro com zero carbono. E nós vamos deixar as tomadas aí para descarregarem as motos ali. Então a parte ambiental é toda essa parte que a gente já falou. A parte social, nós queremos trazer para dentro do mall todos os moradores à volta. Uma vez por semana tem uma palestra ali de como fazer uma composteira em casa, como fazer uma horta hidropônica, né? Como cuidar do meio ambiente, os cuidados com a saúde. Então é trazer a comunidade para dentro, para fazer esses cursos, palestras, eventos toda semana, para que ela aprenda também um pouco, né, de cuidar o meio ambiente, as importâncias. Vamos ter também um incentivo para bikes, ou seja, nós vamos ter 10 lojas em alocação. Todo mundo que locar a loja e contratar um funcionário de perto que venha de bicicleta, o centro comercial vai pagar a manutenção dessa bicicleta para ele. Ter sempre bicicleta em dia, furar um pneu, a gente troca a câmera, lubrificar corrente, lubrificar cabos, para ele estar vindo ali com a bicicleta sempre em dia e em ordem, né? Vamos incentivar também a parte de gênero, raça, etnia, vamos trabalhar, procurar lojistas diversificados, né? Porra, entre eles, meu sonho é ter uma padaria orgânica ali de pão de fermentação natural. Vamos ter um restaurante de grelhados, vamos ter uma loja de bicicleta, vamos ter uma papelaria que trabalhe com material reciclado. Então eu estou buscando aí
parceiros. Isso eu quero ver contigo. Esses containers, eles vão ter espaço para quantas lojas, Anderson?
Então tá, vão ser 16 containers na fase 1.
Tá. Tá?
São lojas de 30 e 60 metros quadrados.
Cada container é uma loja?
Cada container eu vou ter lojas de 1 container, que vão ser 30 metros quadrados. Tenho lojas que serão 2 containers juntos, emendados, que vai tirar a parede do meio e aí eu tenho 60 metros quadrados. E eu vou ter a opção da loja de cima, da terraça, que são 4 containers, né? A gente está em tratativas já com algumas empresas, com alguns restaurantes, pode pegar os 4, se ele quiser. Eu posso ter uma loja ali de 120 metros quadrados, mais 120 de terraça. Né? Os interessados a gente pode ir modulando, faz maior, faz menor.
Eventualmente, se uma loja quiser ficar um pouquinho maior, ela consegue puxar mais um container ali, algo nesse sentido, isso?
Isso, por exemplo, eu tenho uma loja, eu tenho um duplo embaixo e em cima eu tenho um container simples no andar de cima. Ele quer fazer um mezanino, quer botar uma escada interna, ótimo, eu libero de cima para ele também. Então a gente já vai para 90 metros quadrados, entendeu? Então, como ele está em fase de construção, a gente está aguardando a autorização da prefeitura para fazer a obra, os containers já estão comprados, a gente já está começando com alguma que outra negociação, a gente ainda pode fazer essa modularidade, né?
É, isso que eu ia te perguntar, como é que estava a fase de obras. Vocês estão aguardando a aprovação das licenças da prefeitura, assim, para começar a montar efetivamente, é isso?
Exato, a gente já entrou com o processo junto à prefeitura, já estamos com os alvarás ali, é só aguardando a autorização de obra. Já temos autorização da Corsan e da RGE para solicitar ali tanto luz quanto água, né, esgoto, já está tudo ok. E os contêineres estão comprados e a empresa está só esperando ali a prefeitura dizer ok. Aí a gente já começa. Sim. É uma obra muito rápida, né, os contêineres eles vêm prontos em um dia, a gente coloca 10 no pátio e já começa a fazer a parte interna, a partir do momento que a prefeitura der o ok, em torno de 60 dias a gente já está liberando a loja para os lojistas fazer a decoração e toda a parte interna.
E vocês já têm algum contrato fechado ou algo que vocês possam adiantar para a gente?
Não, ainda não. Nós já temos um nome, né? Ó, vamos falar o nome, Boba. Né? Mas Taiyo Ecomol. Taiyo é sol em japonês, né? Então, energia. Então, hoje nós não temos nenhum contrato firmado ainda, porque nós estamos ainda negociando com as imobiliárias sobre quem é que vai fazer essa gestão, tá? Ah. Mas nós já temos muitos interessados. Temos barbearia interessadas, temos loja de roupa, temos lavanderia e um restaurante grande, famoso, que abriu uma parrilha em cima também. Então, a gente tá em negociação. Então, ainda não foi divulgado e já está tendo bastante procura por causa da temática, né? Sim. As pessoas gostaram bastante de vincular o seu negócio a um empreendimento sustentável, energeticamente autossuficiente, de energia limpa, né? Então, a ideia é essa, é vincular, trazerem pessoas e empreendedores para esse empreendimento.
As imagens que tu nos enviou, que a gente vai postar durante a semana lá em gzh.com.br/GNGuerra, elas estão bem interessantes, né? Um projeto bem bonito, envolve bastante o verde, né? É toda essa pegada que tu estava falando antes, né, Anderson?
Isso, e a ideia também, tudo que a gente vê de container hoje é preto. Todo mundo pinta tudo de preto, de cinza. Não, a gente tem um container de cada cor, ele é bem colorido, ele é amarelo, ele é azul, ele é laranja, ele tem bastante madeira, ele tem bastante verde, justamente ele é aberto, né? É para ser um empreendimento que converse com a comunidade, com o meio, que seja alegre. Né? Então, os parceiros também, depois, se me permitir, vou deixar o telefone de contato aqui, se alguém tá ouvindo, tem interesse, porque é difícil a gente conseguir compaginar, né? As pessoas, às vezes, têm interesse em abrir um negócio ESG, um negócio natural, mas falta aonde, né? Então, esse local pretende ser esse onde a gente consegue converger pessoas com produtos naturais, produtos orgânicos, né? Produtos que conversem, tenham uma pegada com foco social ou ambiental, né, e de governança.
E vocês podem falar para nós quanto vocês estão investindo no projeto?
Cara, o investimento ele é basicamente via banco, né? Porque aquilo que a gente conversou no início, eu sou técnico, trabalho com consultoria e conseguimos o financiamento. O empreendimento no total vai custar em torno de R$600 mil.
É um valor que vem para comprar os containers, fazer a modulação, o pavimento ali, o terreno, é isso aí, né?
É isso aí, o terreno ele é alugado, tá? Isso até é outra coisa bem legal, que esse empreendimento, na verdade, ele começou com 6 containers na cidade de Canoas. Ele ia ser de 5 ou 6, bem pequenininho, e acabou não dando certo, por N motivos lá. Já estava numa gaveta e eu passei na frente desse terreno ali para comprar o pão, vi a placa da Condota Imobiliária. Eu disse, vou ligar. Liguei, o pessoal me atendeu super bem, fui atendido pelo Theo e pelo diretor e o Rui, que é o gerente. Expliquei o projeto sustentável, eles adoraram, fizeram de tudo para atender as minhas demandas, né? Eles viram que não era um projeto que nem a gente conversou do início, milionário, não, a gente não tem recurso para isso. Então, todas as demandas que a gente fez de calção, de fiança, de tudo, eles atenderam, fizeram questão de que o negócio fosse ali, no terreno deles, né? Se não fosse por esse apoio deles, não teria saído realmente do papel. Compraram a ideia, entenderam que o bairro precisa, né, e que se funcionar, daqui a pouco a gente multiplica isso para outros bairros aqui da grande Porto Alegre. Porque isso é um negócio legal também, né, Daniel? Todo mundo que vai empreender hoje quer ir para a capital, quer ir para as avenidas principais, quer ir para o foco. Não, nós entendemos que nós temos que trazer emprego e renda aqui, para a periferia, para o bairro onde tem muita casa, abriu muito condomínio aqui, vai virar uma cidade dormitório, então bom, vamos deixar o trabalhador indo de bicicleta, podendo ir a pé até o seu trabalho, vamos trazer comércio e renda para onde realmente nós temos muitos habitantes, né? Desfocar um pouco do centro urbano, né?
Tem mercado, né? Como tu falou até no início, tem demanda aí no raio de vocês ali, 9 condomínios, então tem um mercado preparado para consumir aí de vocês, né?
Exato, e na... esse bairro aqui, ele é uma extensão do Distrito Industrial de Cachoeirinha.
Sim.
Então, quando eu vim morar aqui há 10 anos atrás, o mall vai ficar a 500 metros da minha casa. Quando eu vim morar aqui há 10 anos atrás, não tinha nada, né? Aí agora o Assum fez um supermercado novo muito bonito aqui pertinho, uhum. Tem outro centro comercial, começou a se desenvolver, mas basicamente eu tenho pavilhões industriais. Eu não tenho áreas onde eu possa ter comércios e coisas de bairro ainda, né? Então precisava ter esse mall, precisava ter essa tocada mais bairro para girar, né? Faz parte também do ESG, né? Parte de governança e social. Ou seja, a pessoa não precisa se deslocar 2 horas de ônibus para trabalhar, não precisa pegar o seu carro para ir até uma avenida principal para comprar alguma coisa na papelaria. Vamos tentar diminuir essas distâncias, né? E fazer o dinheiro circular aqui junto nas comunidades.
Ah, bem bacana. Então, Anderson, para a gente fechar aqui a nossa conversa, falo para o pessoal, então, primeiro para os empresários que eventualmente ouviram aqui a entrevista, se interessaram, como é que eles podem procurar vocês?
Isso aí, vamos lá. Então, eu vou dar o telefone, que é o WhatsApp, que hoje é o mais fácil, né? Então, ele é o DDD 51 98959 3000. Então, esse é o WhatsApp da consultoria. Quem precisar, manda um oi ali, a gente conversa.
E para os consumidores, o que que a gente... Eles já podem... Já tem um perfil nas redes sociais para eles acompanharem novidades? Não. Ainda não? Como é que tá?
Ainda não. 100% de surpresa aí. Opa. Já estamos preparando toda a documentação. Quando a gente colocar ali a primeira pedra ali, começar a botar o container, a gente já vai botar daí, disparar a rede social, disparar a mídia. Mas fiquem atentos aí, procurando aí o Taiô na Cachoeirinha, que em breve aí, em 30
E também
dias,
na coluna Acerto de Contas, né, Anderson?
Exato, vamos trazer a coluna aqui para a inauguração, vamos fazer alguma coisa aqui, porque a ideia é isso, é a gente, né, sair do centro urbano e vamos trazer o pessoal aqui, fazer algo legal, assim, legal, bonito, bem acabado, bem divertido, né? Eu acho que só porque é verde e ecológico não precisa ser algo quadrado, feio, né? A gente tem que entender que tudo é possível, tudo são business, e eu acho que vai ficar bem legal, bem interessante aí o projeto.
Bom, valeu aí, Anderson de Paulo, consultor energético e agora também empreendedor, né, empresário do Taiô Ecomall. Anderson, obrigado pela conversa, sucesso e nos falamos, nos mantém atualizados, tá?
Show, Daniel, obrigado, um abraço a todo mundo aí, um bom domingo, um abraço.
Bom, esse foi o Daniel Jussani, nosso repórter, também produtor aqui do programa Acerto de Contas, produtor junto com o Guilherme Gonçalves. Junto comigo, somos o trio da coluna Acerto de Contas em GZH e em Zero Hora. Programa Acerto de Contas tem na edição de áudio hoje Paulo Fraga. Temos na técnica Augusto Silveira e Ronaldo Fagundes. Nós temos o patrocínio de Shopping Total presente a todo momento. Vá ao Shopping Total fazer suas compras e deixe suas doações na loja solidária do Shopping Total. Temos também o patrocínio de Sindi Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. FBV 2022, Feira Brasileira do Varejo, promovida pelo Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre. Na Lebs, maio é um mês especial, tempo de renovar e transformar, rede de lojas aqui do Rio Grande do Sul, que muito nos orgulha pela parceria aqui com o programa Acerto de Contas. Para fechar, temos também Ecosul Energia Solar, pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos, Ecosul Energia Solar. E para fechar, o comentário da Serra Gaúcha, da Babiana Munhol, para Verte Estado em Co, mais do que imóveis, negócios e experiências de valor. Vamos ouvir a Babiana.
Meu destaque de hoje é para uma empresa da Serra que está completando 50 anos. É a história de um engenheiro químico que começou o negócio no laboratório do porão da casa da avó e hoje tem uma indústria química que atende o Brasil todo. E foi pioneira no estado em tratamento químico de águas de caldeiras. Eu conversei com o engenheiro químico Luiz Santiago Veronese Márcia, que desde menino usava o porão da residência da família para suas experiências. Foi ali também que nasceu a empresa, que entrou em um mercado que era dominado por multinacionais e inédito na região. Hoje a indústria caxiense possui mais de 4.500 clientes atendidos no país. O interesse pela química está no DNA da família, já que o fundador da Márcia é neto de quem criou a Veronese, indústria química centenária de Caxias, que surgiu para atender indústrias vinícolas, os derivados químicos do vinho. Mas, mesmo assim, ele resolveu empreender. E agora, os filhos dele são os que estão dando continuidade aos negócios no segmento com a mesma veia de inovação do pai, buscando a diversificação com a criação de uma filial e uma linha de produtos de limpeza com o nome Nelly, uma homenagem à mãe do fundador. Esta nova marca trabalha com fragrâncias cosméticas importadas em desinfetantes e tem aí planos de expansão, inclusive. Eles estão estudando, hoje eles têm aí a sede da companhia que faz tratamento químico de água de caldeiras no Distrito Industrial em Caxias do Sul. E como esta outra marca lançada recentemente atua no mercado de varejo, tem outra concepção, eles hoje estão em uma área alugada, mas estudam também uma expansão.
E com a Babiana, fechamos o programa Acerto de Contas de hoje. Um ótimo domingo a todos, uma boa semana, comportem-se e cuidado com o frio.